Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Já na bancada, jornalista Bruno Lourenço Reis, o nosso jornalista especializado em mobilidade, vai falar hoje sobre a Semana do Meio Ambiente. Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. O que é que isso tem a ver com o Sinal Verde? Bruno, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Desculpa aqui um pouquinho a voz. O que tem a ver com o meio ambiente, acho que a gente teve uma bela lição, né, que a gente pode aprender aí com a greve dos caminhoneiros. Com a greve dos caminhoneiros, né? O trânsito, o movimento, o tráfego de veículos nas cidades do país diminuiu bastante. Na maior cidade, São Paulo, a poluição do ar acabou caindo pela metade, segundo um levantamento realizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Os dados ainda são preliminares, mas em dois pontos da cidade já é possível afirmar que houve essa redução de 50% da poluição medida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A qualidade do ar ficou boa em alguns dias pelos padrões da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né?
50%,
50%
é
de
metade,
redução.
É uma redução significativa. E para você falar em São Paulo e dizer que a qualidade do ar ficou boa,
boa.
É porque o negócio realmente foi significativo.
Muito significativo, né? Isso tudo, né, os estudos ainda vão ser levados aí a cabo, mas por conta, os pesquisadores trabalham com essa hipótese principal de que foi pela redução da quantidade de veículos, quantidade de caminhões, porque em São Paulo tem aquelas marginais, aquelas
exatamente,
rodovias,
o anel
rodoviário, então aquilo ali traz muito combustível de caminhão, muito caminhão que tem uma motorização mais antiga, que desperdiça muito o combustível, que joga muitos poluentes no ar. Então, essa é a principal hipótese levantada pelos pesquisadores até o momento, de que foi a redução da quantidade de veículos nesse período que trouxe essa diminuição significativa de 50%.
Bom, traz para a gente uma constatação que, de uma certa forma, a gente já sabia, né? Menos carros. Menos poluição. Agora, como fazer isso sem precisar de uma greve dos caminhoneiros, né? Essa é a pergunta que fica.
Para a gente pensar, não, vamos tirar carros das ruas. Acho que vamos investir, então, em transporte público, né? Em outros modais de transporte que não o carro particular. Acho que isso a gente vive falando aqui no Sinal Verde, e acho que os ouvintes têm isso bem em mente. A questão de caminhões, a gente viu que a gente depende dos caminhões. A gente precisa de caminhão. Não tem como prescindir, pelo menos no momento, do transporte, do modal transporte rodoviário. Agora, a gente também já comentou aqui bastante que na Europa, várias cidades estão proibindo a circulação, nos centros principalmente, né, de carros movidos a diesel. Carros particulares, também caminhões. E o diesel lá é bem mais limpo que o nosso, né? Tanto o combustível quanto os motores, né? A gente usa um padrão aqui, que ainda é um padrão já considerado ultrapassado, de qualidade, de tecnologia dos motores, da motorização dos carros a diesel, né? Que a gente usa o Euro 5, lá já estão com o Euro 6 há bastante tempo, e algumas cidades, além dessa proibição para veículos a diesel, também estudam, começam a estudar a proibição de circulação ou a restrição, pelo menos, de carros a gasolina e incentivos para carros elétricos. Então, às vezes, você cria esse anel rodoviário, por exemplo, volta à cidade. O caminhão deixa ele no centro de distribuição. Agora, do centro de distribuição para as padarias ali dentro da cidade, o que algumas cidades europeias já começam a fazer, é assim, essa entrega tem que ser feita por carro elétrico. Ou algum tipo de combustível de motorização que não jogue combustíveis fósseis, que não queime combustíveis fósseis ou jogue poluentes no ar, né? Então, a gente aqui vai começar bastante atrás, mas já é hora de pensar, será que a gente não pode fazer, pelo menos principalmente nos centros das cidades, porque até acaba sendo um movimento, começa ali nesse pedaço, no centro, as pessoas veem que é bom e depois vai espalhando, né? Agora, o que me preocupou é que, por exemplo, Olímpio Álvares, que é um pesquisador, ele é especialista em transporte sustentável, ele disse que Santiago, do Chile, e a cidade do México já aprovaram ônibus urbanos com motor diesel nesse padrão que eu falei, Euro 6, que é bem mais limpo, né, a partir deste ano. Agora, quem vende para lá, segundo o Olímpio, são as montadoras brasileiras. E aqui, elas fizeram mas vários, a gente comentou também vários movimentos dizendo que ia ser impossível de implantar, que ia ficar muito caro. Então aqui as montadoras trabalharam bastante contra a imposição de novos padrões mais modernos para o diesel, mas já estão vendendo ônibus lá para Santiago,
lá fora,
Cidade do México.
Vai o ônibus com essa categoria já mais moderna e para que nada.
E não é que está vendendo para a Escandinávia, vendendo para o Japão.
Aqui do lado.
Não, vendendo para Santiago, aqui do Chile, e a Cidade do México. Então, elas estão vendendo para lá, mas reclamando da possibilidade de fazer essa venda aqui para o Brasil. Então, isso foi um dado que me preocupou bastante, né, nessa semana do meio ambiente. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Poxa, quer dizer que a gente está... Outras cidades aqui da América Latina começam a pensar nesse futuro, né, um futuro que é o que está sendo prático, já é o presente na Europa, e a gente está muito distante disso. Isso me preocupou bastante. Falar aqui de um testemunho pessoal. Eu fui em janeiro de 2014 para a Cidade do México. Aí eu peguei um feriado prolongado lá. Vamos dizer que foram 4 ou 5 dias. Era Dia dos Reis, que lá era um feriado escolar. Quando eu cheguei, tinha um fog, eu achei que fosse uma frente fria, alguma coisa assim, mas tinha um fog ali, uma fumaça que envolvia a cidade, uma neblina ali o tempo inteiro em volta da cidade. Segundo dia melhorou um pouquinho, aí o sol começou a dar uma esquentada, a aparecer. Aí lá pelo quarto dia, que era um feriado, a nuvem se dissipou e eu pude ver os vulcões que tem ali na cidade. A cidade ela é envolta por vulcões, uma cidade belíssima, muito a paisagem em volta é impressionante. Só que eu não tinha visto absolutamente nada disso, vulcões enormes ali, e eu não conseguia enxergar. E eu achava que era uma frente fria, não. Era um fog, as pessoas me contaram, não, isso é a poluição.
Poluição mesmo.
Daqui, a Cidade do México, que tomou essa medida agora de proibir veículos com a motorização diesel antiga. Né? A partir de agora, os ônibus lá têm que atender essa padronização. Porque eles viram que a situação é complicada. São Paulo agora pode ter pensado, poxa, 50% de melhoria na qualidade do ar, será que a gente não pode fazer alguma coisa semelhante? Vamos buscar alternativas, vamos cobrar a própria cidade, a prefeitura, o estado, começar a cobrar as montadoras ou Denatran, cobrar os órgãos para pedirem uma eficiência maior. E todo mundo sai ganhando. A questão da poluição, mas também eficiência. Os motores acabam gastando combustível de forma melhor, o consumo melhora, né, em
tecnologia
em alguns casos.
Também,
tecnologia,
né, os motores e tudo mais.
E a Petrobras e as refinarias também teriam que fazer um diesel melhor, como já tem aí esse S10, né, que é vendido nos postos de gasolina, basicamente para quem tem veículos importados de luxo, né, eles botam lá um diesel que é de uma qualidade melhor, mas ainda não é o reflexo de todo o combustível que circula aí nos caminhões. Né?
Bom, o bom é saber que a tecnologia existe, já está sendo usada e que montadoras brasileiras, inclusive, já vendem com essa tecnologia. Ou seja, nós temos todo o arsenal para colocar isso em prática.
A gente já comentou também aqui da questão da faixa de pedestre aqui em Brasília. Houve uma mobilização da sociedade, do governo, da imprensa, todo mundo. A gente, essa semana, infelizmente, acho que a greve dos caminhoneiros trouxe essa lição, acho, mostrar que a redução do número de veículos, de caminhões nas cidades traz uma melhoria, mas também as pessoas acabam tão preocupadas em recompor a vida, né? E o meio ambiente, infelizmente, aqui a gente vai deixando, empurrando para debaixo do tapete. Mas eu acho que seria uma boa oportunidade agora a gente refletir e pensar que país que a gente quer para o futuro.
É, verdade. É.
E essa discussão é global mesmo. Muitos países já definiram data aí para o fim da comercialização de carros com motor a combustão, né? Índia, inclusive, 2025. Estava vendo aqui Reino Unido, França, a China, que é um mercado grande, né? Inclusive automotivo, também não definiu data, mas disse que vai proibir a venda de carros movidos a combustíveis fósseis aí dentro em breve. E a China representou aí 40% das vendas de carros elétricos em 2016. A gente aqui no Brasil tem um projeto aqui na Comissão de Assuntos Econômicos que determina a data de 2060 pro fim da venda, né, da comercialização de veículos movidos a diesel e a gasolina. Né?
É uma discussão que é mundial, realmente, é uma preocupação que é, e tem que ser assim. Porque, afinal de contas, essa preocupação é planetária mesmo.
O chato é que a gente aqui acaba sempre... A gente não tem um planejamento. Porque quando houve essa discussão da proibição veículos movidos a combustíveis fósseis na CAE, muito se falou, que o prazo 2060 era bem elástico para as pessoas irem se adaptando. Mas foi muito questionado que... Não, mas aí você vai dar um... Como é que vai fazer? Vai fazer um subsídio para carro elétrico e vai fazer um subsídio para outro tipo que for aparecer? Como é que faz? As contas estão apertadas. A gente agora, na premência, na urgência, o governo acabou cedendo e a gente está dando um subsídio para um combustível super poluente, que
verdade.
É o diesel, né? O diesel moderno, não, o diesel que está aí, que vai alimentar os caminhões. Então, a gente está dando subsídio para um combustível do passado. E o futuro a gente deixa para depois.
O futuro a gente deixa para o futuro.
É.
Ô, Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O Bruno volta, então, na próxima quarta-feira falando sobre mobilidade. Hoje a gente falando sobre essa questão aí do meio ambiente e a mobilidade, um assunto que realmente tem tudo a ver. Obrigado, Bruno.
Um abraço.